Se você não tem nervos fortes, mude de emissora. Hoje, a noite está reservada para a tensão e o medo. O Tome Ciência tem a coragem de apresentar... Piranhas. Musa dos filmes de Hollywood, ou simplesmente estrela de uma produção de sexo explícito, a verdade é que se tem criado toda uma mitologia sobre o caráter das piranhas. Assassinas? Devoradoras? Ou a culpa é do sistema? Para falar do famigerado predador, o convidado é o zoólogo da Unicamp, Ivan Sazima.
Poucos animais têm mexido tanto com a imaginação das pessoas quanto esses vorazes peixinhos, que já renderam até filme de terror na esteira do tubarão. E ultimamente tem se tornado um problema, porque proliferam nas represas e atrapalham a criação dos peixes. Mas será que as piranhas merecem mesmo essa fama tão ruim? Como é que elas atacam? Como é que elas comem? Se reproduzem? Onde elas vivem? Como vivem? Até há pouco tempo, ninguém sabia direito, evidentemente porque ninguém chegou perto o suficiente para observar. Mas um zoólogo daqui do Departamento de Zoologia da Unicamp, junto com um colega da Universidade Federal do Mato Grosso, não tem medo e faz um estudo sobre o comportamento alimentar e social das piranhas no Pantanal. É o professor Ivan Sazima, que faz o único trabalho de observação subaquática de piranhas. Professor Ivan, a voracidade desses peixes já é assim meio proverbial, né? E no entanto o senhor tem estudado as piranhas bem de perto e pelo jeito continua inteiro, não perdeu nem uma orelha, nem um dedo, nada. Como é que o senhor consegue essa proeza? Como é que o senhor faz para observar as piranhas?
Bom, o modo de observação das piranhas no ambiente é o mesmo como o modo de estudar qualquer outro peixe no seu ambiente. Primeiro nós nos certificamos se as piranhas realmente constituem um risco ou não. Como nós fazemos isso? Nós começamos pelas espécies que supomos que não são perigosas. Começamos com piranhas jovens e piranhas que sabemos que não atacam grandes animais.
Mas como é que sabe? Quer dizer, dá para ter coragem de chegar para estudar uma piranha e sem saber se ela vai atacar ou não?
Olha, os primeiros mergulhos nas lagoas do Pantanal realmente foram cheios de apreensões, porque não dizer medo. Então, as primeiras vezes que nós entramos em ambientes mais ou menos rasos, ambientes com água bem clara, ambientes onde pudéssemos ter uma visão do que esteja acontecendo. E nunca entrávamos os dois na água. Ficava um fora, na margem, e outro dentro d'água. E se houvesse alguma coisa, algum risco em potencial, a pessoa dentro d'água seria avisada e sairia eventualmente a tempo. Então, com o passar do tempo, fomos aprendendo que algumas piranhas são totalmente inofensivas em algumas circunstâncias, outras poderiam ser potencialmente perigosas. Entre essas inofensivas, nós temos uma piranha chamada catirina no Pantanal. Ela chega até, digamos, 25 centímetros e se alimenta principalmente de nadadeiras de outros peixes. E é um animal solitário, diurno, e pode ser aproximado até, digamos, 30, 40 centímetros e o seu comportamento não se altera. Ele exibe o seu comportamento natural de caça e de perseguição das suas presas. Uma outra espécie chamada piranha do rabo preto já é um animal que não vive solitário, ele vive em pequenos agrupamentos, mas também se alimenta basicamente de nadadeiras e de porções musculares de peixes maiores. Esse animal poderia vir a ser perigoso, por exemplo, ele poderia, por engano, mutilar o dedo do pesquisador, se ele oferecesse, por exemplo, um peixe se debatendo, porque as piranhas são extremamente sensíveis à movimentação e agitação dentro d'água. Então, se alguém segurar um peixe se debatendo dentro d'água ou for limpar um peixe dentro d'água, ele pode correr o risco de ter um dos dedos cortados ou arrancados pelas piranhas. E a terceira espécie, que é chamada piranha queixuda, realmente representa um problema. Ela vive em cardumes maiores e durante o dia é um peixe tímido, não deixa se aproximar mais do que um metro, e à noite se espalha mais, sai da vegetação e se espalha para caçar. E como é um animal grande, que pode chegar até 30 centímetros de comprimento, e a sua mordida é muito... A sua mordida pode ser perigosa, porque um animal que cortaria facilmente um dedo ou mesmo o pulso de uma pessoa. Então esse é um animal de grande risco potencial. E o fato dele ser de atividade noturna dificulta muito a observação. Porque um observador dentro d'água, com uma lanterna, perde noção de distância e mesmo a luz da lanterna não penetra mais do que 1-2 metros na horizontal.
Quer dizer, o senhor mergulha com equipamento de mergulho e fica observando o comportamento delas. E como é que o senhor sistematiza isso?
O equipamento seria equipamento de mergulho leve, sem aqualangue, sem aquele aparelho de respiração autônoma, porque as bolhas assustam os animais, de um modo geral. Então é equipamento só o respirador, a máscara e o pé de pato. É suficiente porque as lagoas são rasas, digamos, aproximadamente 3, 4 metros de profundidade e as águas são relativamente claras.
E umas luvinhas também para proteger ou não?
Usamos luvas. Essa é uma boa pergunta. Nós usamos luvas e entramos com camiseta, essa calça, como se chama, calça de exercício, né? E sempre de meias e ou tênis ou pé de pato. De um modo geral, as piranhas tendem a morder apêndices. Então, seria um dedo seria fácil de morder. E há até a história de um fazendeiro do Pantanal, que nessa vez anterior que estivemos no Pantanal, me disse, mas as piranhas não são perigosas. Os meus peões atravessam uma lagoa cheia de piranhas vestidas apenas de sunga. Aí eu disse, atenta para o detalhe da sunga. Realmente é, porque sem sunga seria bastante perigoso e a pessoa poderia ser mutilada.
Agora, o senhor se referiu a 3 tipos de piranhas, a 3 espécies de piranhas. E elas apresentam comportamentos bastante diversos. O que então define uma piranha?
De um modo geral, não existe um peixe chamado a piranha. Existem talvez 20, talvez 30 ou mais espécies de piranha com hábitos muito diferentes. Na Amazônia há, inclusive, piranhas que se alimentam de frutos, de folhas. E não é verdade, então, que a maioria das piranhas seja predadora, seja voraz. O que definiria uma piranha é basicamente o seu jeitão, seu formato de corpo, o seu tipo de dentes, e é isso que os sistematas utilizam, então, esses caracteres morfológicos para definir o que seja uma piranha.
Mesmo dentro dessa diversidade, dessas 3 espécies que o senhor estudou e teria outras tantas, a gente pode ter uma ideia de o que elas comem, né? Que é basicamente uma das coisas que o senhor estudou. O senhor já disse que algumas são carnívoras, outras são frugívoras. Mas o que elas comem em geral?
No Pantanal, as 3 espécies que estudamos são basicamente piscívoras, ou seja, se alimentam de partes de peixe. Esses peixes podem estar vivos, e nesse caso a piranha vai com sorrateiramente e retira uma parte da nadadeira, por exemplo, ou ataca em pequenos grupos que desorientam a presa, mas geralmente não mata a presa, mutila. E como nadadeira e músculo é regenerável, então na verdade ela se alimenta de um recurso renovável, escamas, nadadeiras, músculo. Piranhas comendo gente é um problema à parte. De um modo geral, mamíferos não fazem parte da dieta de piranhas. Eu acredito que poderia haver acidente humano envolvendo piranhas, mas não temos nenhum caso documentado até agora, embora a gente já esteja mais de 7 anos à procura. Os únicos 2 casos que conseguimos documentar em Poconé, junto às autoridades policiais, foi de pessoas que se afogaram e, após o afogamento, foram devoradas por piranhas. Porque piranhas são também necrófagas, ou seja, se alimentam de animais mortos. Mas veja bem, alimentar-se de uma pessoa que já está morta é muito diferente de matar uma pessoa para se alimentar.
Então, isso leva a gente para outra pergunta que eu queria fazer, que era em relação à caça. Quer dizer, a gente sempre tem uma imagem de que uma, a gente está, né, andando no rio, aí vem uma piranha, morde, solta sangue, aí de repente aparece um cardume de piranhas e devoram a pessoa. Como é que elas caçam mesmo?
Uhum. Isso difere então de espécie para espécie. Como eu já disse, estudamos três espécies. Uma delas é solitária e caça de tocaia, de espreita. Ela fica à espera da presa escondida ou se movimenta entre a vegetação, e quando a presa está distraída, ela é atacada e parte da sua nadadeira é retirada ou parte das suas escamas é retirada. A outra espécie, a piranha do rabo preto, que já vive em agrupamentos um pouco maiores, às vezes investem contra uma presa ou contra um grupo de presas, utilizando já uma tática um pouco diferente, que é a tática da desorientação. Um indivíduo investe fazendo um falso ataque, desorienta a presa, que então é atacada por mais dois ou três, mas não é um verdadeiro ataque de grupo. O que realmente faz as piranhas se agruparem em torno de uma fonte alimentar é agitação, o movimento em comum na água, não seria o sangue. Então, por exemplo, um mamífero ferido, ou um peixe ferido, ou fisgado, ou uma pessoa em dificuldade, de fato, chamaria a atenção das piranhas no ambiente e poderia ser atacada com mordidas sucessivas, e se não sair da água, poderia eventualmente vir a morrer.
E isso é um comportamento mais ou menos parecido com o comportamento dos tubarões, ou aquilo que a gente sabe dos tubarões, porque parece que tubarão também se atrai por esse tipo de movimento, né? O que tem por trás disso?
Nós estamos tentando responder o que há em comum entre piranhas e tubarões, e chegamos às seguintes conclusões. Basicamente, são peixes oportunistas, que comeriam uma variedade grande de itens, uma variedade grande de presas. São peixes mutiladores, um tubarão também come partes da sua presa, às vezes ingere inteira, se a presa é suficientemente pequena. São peixes que se alimentam de animais mortos, portanto são necrófagos, tanto piranhas como tubarões, e ambos possuem uma capacidade muito grande de perceber animais ou presas potenciais em perigo ou distraídas. Então, agitação chama a atenção tanto de tubarões como de piranhas. Movimento desordenado chama a atenção tanto de piranhas como de tubarões. Agora, diz-se que tubarões são muito sensíveis a sangue espalhado na água. Isto não foi verificado para piranhas. Parece que sangue não é muito importante para atrair piranhas.
Quer dizer, então, que as piranhas são meio nacionalistas, assim, os únicos seres que elas atacam são os atores americanos dos filmes de Hollywood.
Exatamente. Elas também atacaram o cinegrafista da equipe do Cousteau. E provavelmente, pelo fato que eu já disse, ela se dirigiu a um dos dedos. Talvez o dedo estivesse saliente ou fazendo um movimento diferente do resto do corpo. Talvez isso fosse a causa.
Agora, a gente também disse que todo caçador tem o seu dia de caça, né? Quer dizer, a piranha tem algum predador? A gente parece que tem uma história de que jacarés comem piranha. Como é que é verdade isso?
Olha, isso é outra história difundida que merece também um esclarecimento. Até onde percebemos, o jacaré não é seletivo. Ele caçaria peixes disponíveis no seu ambiente. Nós documentamos duas vezes ataque de jacaré a piranhas, e nós consideramos felizes com isso, porque, de um modo geral, não há especificidade, né? Não há uma preferência do jacaré por piranhas.
Essa história do jacaré, eles estão ali no Pantanal junto com as piranhas e eles não afetam o seu trabalho também?
Durante o dia, não. Durante o dia, os jacarés se afastam e, de um modo geral, não são visíveis, eles estão escondidos na vegetação. Mas durante a noite os jacarés saem para caçar e nesse momento eles constituem um risco real e por isso as nossas observações noturnas são muito restritas. Já sofremos dois ou três ataques de jacarés e que são dirigidos aos pés que se movimentam na água e nós pensamos que isso fosse devido ao fato dos jacarés serem territoriais. Então, possivelmente, eles confundem um mergulhador ou uma pessoa dentro d'água, batendo o pé de pato, com outro jacaré caçando nos seus domínios. Isso seria o motivo dos seus ataques. Então, à noite, há um risco real de estudar piranhas no seu ambiente, onde houver jacarés.
A piranha é vista essencialmente como um predador. Qual seria uma, vamos dizer assim, a função dela dentro da ecologia de um lago? Para que serve? Qual é, quer dizer, qual seria a função da piranha nesse esquema natural todo?
Eu acredito que todo predador tem um papel definido no ambiente onde ele vive. Nós devemos encarar piranha como um animal que se alimenta basicamente de peixes doentes, peixes fracos. Ele preferencialmente ataca peixes em dificuldade, peixes que nadam mal, peixes que nadam desordenadamente, peixes feridos. Então ele teria, assim, digamos, o papel de eliminar da população sadia os exemplares mais fracos. Também não podemos esquecer que piranha é um animal necrófago, ou seja, ele teria uma função semelhante à dos urubus, por exemplo, se alimentar de carcaças e de outras e de animais mortos de um modo geral. E muito provavelmente piranha é importante para regular populações de peixes no ambiente onde existe a piranha. Então, em ambientes equilibrados, a função da piranha deve ser muito importante. Ela deve ter uma função de equilíbrio das outras populações de peixes. Onde pode haver problemas com piranhas é em ambientes desequilibrados.
Seria, por exemplo, o caso dessas represas que estão sendo feitas? Parece que existe uma proliferação de piranhas. Seria esse um caso onde existe uma certa confusão ecológica?
É, esse é tipicamente o caso de um ambiente perturbado, um ambiente desequilibrado. Imagine um rio com sua população de peixes original, de repente transformado num grande lago, que é a represa. Então nós temos drásticas alterações na vida animal, principalmente de peixes. Algumas espécies se extinguem, outras espécies proliferam devido a mudanças no ambiente. E uma das espécies mais beneficiadas pela construção de represas, especialmente no estado de São Paulo, é a piranha. A piranha, ela vive em ambientes de águas pouco correntosas. Lagos, lagoas, ela é mais comum do que em rios. Quando ela ocorre em rios, é em remansas, ou seja, em águas mansas. Outro fator que deve estar contribuindo para a proliferação das piranhas, e que é decorrente também de um outro aspecto dos nossos estudos, é que as larvas das piranhas vivem intimamente associadas aos aguapés. As larvas, os filhotinhos, vivem nas raízes do aguapé e procuram lá seu alimento e se abrigam. E juntamente com o aguapé, na época das cheias, elas são levadas com a correnteza rio abaixo, ou açude fora, ou de qualquer outro modo, o aguapé leva as piranhas para outros lugares. E esse talvez seja o motivo pelo qual piranhas apareceram recentemente em lugares onde antes não havia.
Quer dizer, então, resumindo tudo, que a piranha, ela não é o monstro que a gente imagina, mas também oferece um perigo real.
Perigo real, não sei. Ela não é um monstro que a gente imagina, realmente. O risco potencial existe. Eu acredito que uma piranha possa, de fato, atacar uma pessoa em certas circunstâncias e pode machucar seriamente ou até matar. Mas isso é em circunstâncias excepcionais. Talvez em épocas de seca, onde haja um cardume muito grande de piranhas que não come nada, e essa pessoa caia acidentalmente na água, se debata, pode até vir a ser atacada por piranhas e morrer. Mas o risco maior das piranhas, eu acho, que é justamente essa sua proliferação indesejada nas represas, mas que é consequência direta do desequilíbrio ecológico causado nas represas. E nas represas há ataques de piranhas a pessoas, mas os ataques são dirigidos aos pés. Se a pessoa está andando na água, na represa, próximo à margem onde há aguapé. Certas espécies de piranhas cavam uma depressão na areia e protegem os ovos, protegem a desova. Então, se essa pessoa chegar muito próxima do ninho de piranhas, ela será atacada no pé.
O senhor nunca se sentiu como um boi de piranha dos cientistas? Vai lá no meio das piranhas para trazer conhecimento da gente? Como é que é um boi de piranha da ciência?
Não, de fato, eu preciso confessar que muitas vezes essas informações são feitas em situação de tensão, e tanto eu como o meu companheiro de pesquisas temos medo de certas situações e procuramos verificar, então, procuramos reduzir esse risco, porque eu acho que ele continua, ele não deve ser desprezado. Muitas vezes sentimos medo. Não chegamos a nos considerar bois de piranha, mas de fato sentimos medo em certas ocasiões.
Tá, muito obrigado. Esse foi o professor Ivan Sazima, do Departamento de Zoologia da Unicamp.
Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem.